Nós sabemos que salário é algo fundamental na vida das pessoas, mas o quanto que um salário mede a produtividade de um trabalhador? Tem alguns que são injustiçados, trabalham muito, ganham pouco. Tem alguns que pouco trabalham e têm um salário. Nós poderíamos ter um adiantamento do nosso salário durante a semana, durante o mês? Imagine, o mês começa, você trabalha uma semana, recebe por ela na proporção do que você produz. Seria isso possível? Viável? Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Essa é uma boa discussão para o início da semana. Essa é uma inovação que está ocorrendo em mercados mais avançados. Vai chegar no Brasil, com certeza. A gente tem uma restrição em termos de política, né, em relação à proteção do trabalhador. O modelo adotado pelo Brasil é o salário indexado a um contrato de horas de trabalho, que muitas vezes não reflete a produtividade do trabalhador. Então, nós temos aí, trabalhando entre 30 e 44 horas, recebemos pela produção, né, que nós tivemos ao longo do mês. Né? Então, isso tem sido alterado em alguns mercados que são mais tecnológicos. O mercado da TI, né, já tem até uma variante, digamos assim. É o caso, né, nós podemos trabalhar como PJ. O PJ, às vezes, tem um contrato um pouco mais flexível, pode trabalhar uma carga até menor. O que nós temos em discussão no momento são políticas que permitem um pagamento sob demanda. O trabalhador, às vezes, ele acaba contratando cheque especial por uma questão financeira ao longo do mês, né? E acaba pagando 6, 7, 8% de taxa de juros. Algumas empresas estão fornecendo essa modalidade. Então, o trabalhador ele pode sacar parte desse salário ao longo do mês em diversas oportunidades na medida que ele cumpre a sua atividade e a sua carga horária. Então esse salário sob demanda está já ocorrendo, está circulando entre as fintechs. É possível que futuramente qualquer empresa possa participar de um programa como esse. Logicamente vai ter um custo, né? Se você adiantar um recurso que você tem previsionado no final do período, você vai ter que pagar uma taxa, mas eu acho que vai ser muito inferior o que a gente tem hoje no cheque especial. Esse outro ponto que você colocou, Gilson, em relação à produtividade, entrega sob demanda, eu acho que essa é uma tendência que vai ocorrer, né, vai fazer com que haja maior produtividade da mão de obra, o uso mais intensivo de ferramentas tecnológicas, a prática de gestão, né, por resultado. Então tudo isso está sendo discutido, dado que o mundo passou por um ajuste muito significativo, e também a possibilidade de você trabalhar uma carga horária menor, entre 2, 3, 4 horas por semana. Essa é uma possibilidade também, né, ou por dia. Vai depender da demanda e do ajuste. Né? Alguns trabalhadores, inclusive, podem trabalhar em mais de uma empresa. Às vezes atuam num produto específico, né, e tem uma carga reduzida, mas podem atingir outros objetivos em outras empresas também. Então tudo isso está sendo discutido e há uma série de ferramentas que estão sendo criadas para atender esse novo modelo.
E aí tem uma questão, Tony, que eu queria conversar contigo, que é a produtividade do trabalhador brasileiro. Nós já falamos um monte sobre isso, comentamos muito essa baixa produtividade. E quando você pensa em remuneração por produtividade, a gente vai ter que valorizar a mão de obra, que é mais eficiente num determinado tempo de trabalho, porque ela pode ter um retorno maior. E a gente vai ter que começar a perceber de que uma grande parte dos trabalhadores brasileiros precisam melhorar a sua produtividade para ter melhor rendimento. A gente tem hoje um grande número de pessoas que têm dificuldade de produtividade, por isso acabam tendo um rendimento baixo. Quer dizer, para as empresas, é importante você ter um medidor de produtividade que seja constante, né? Vamos dizer, online, no mundo da TI tem isso. Agora, é preciso também estender isso para outros setores. A gente precisa saber se nosso trabalho merece ganhar tanto ou quanto, e o quanto que de produtividade tem e de recompensa por essa produtividade no trabalho.
Sim, até uma reclamação muito comum nas empresas é a ausência de feedback. Então muitas vezes o trabalhador, nossa, eu passei 6 meses e nunca tive um feedback do meu trabalho, né? Parte disso vem pela falta de uma métrica de mensuração. Como que você vai dar um feedback para algo, para alguém, né, que não tenha, de certa forma, uma métrica? Então, tudo que não pode ser medido, não pode ser avaliado. Então, eu acredito que essas métricas vão trazer também um resultado para o trabalhador. Existe sempre uma discussão, tudo que a gente faz em atividade, sempre vai existir uma forma melhor e mais rápida e mais eficiente de se executar, né? E a gente tem que ter essa mentalidade, né? Se eu estou trabalhando numa atividade, por que não pensar em fazer mais rápido e melhor, justamente para poder trabalhar em algumas atividades? Tem uma prática bem comum, às vezes a pessoa é muito boa numa área e reclama de não possuir um cargo talvez de gestão ou uma outra atividade, né? Isso é comum justamente porque a pessoa acaba centralizando um conhecimento ou uma experiência, uma expertise em alguma atividade e não passa isso para frente, né? Os outros colaboradores não têm acesso. E quando isso acontece, ela fica travada, né, essa vaga, justamente porque a empresa pensa, né? Não há outra pessoa que poderia fazer o serviço que você está fazendo, e ela acaba por ficar com esse conhecimento, né, solidificado nela mesma, não passar para frente, ela acaba tomando o próprio veneno que foi produzido, né?
Aí tem uma coisa também, só para a gente fechar, a nossa conversa, né? De que também a gente precisa dar aos empresários o potencial e a capacidade de remuneração conforme produção. Tem muita gente que trabalha muito e ganha pouco, né? E porque ele não tem o feedback, ao mesmo tempo não tem o medidor justo, né?
Sim, eu já até tenho um caso bem engraçado, né? Quando eu estive em Maringá, eu conheci uma história de que um empresário mandou um vendedor que era trabalho, tinha remuneração variada, né? Porque ele recebia muito ao mês. É o contrário, né? Se o meu funcionário recebe muito, com certeza eu estou recebendo em proporção maior, dado que há uma indexação de uma produtividade, né? Então tem que ter essa avaliação. Eu sou muito positivo em relação à remuneração e produtividade, eu acho que ambos ganham, né? Sempre é bom ter um incentivo no final do mês e a gente poder, caso a gente tenha uma produtividade maior que a média, receber um pouco mais por isso, né? Eu acho muito, muito justo.
Exatamente. Aquela ideia de que a relação trabalho-capital-trabalho é uma relação que tem que ser honesta, transparente, justa, e é uma relação racional, é uma relação de produção de riqueza, tanto para o trabalhador, que merece uma remuneração justa, como também para o empresário. Aquela ideia de que a gente estou fazendo isso para ajudar. Não existe filantropia na relação capital-trabalho, existe produtividade. Tony, muito obrigado por essa conversa. Até o próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos e uma excelente semana.
E você pode entrar em contato com o Toninho, Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br, é o e-mail dele. E você pode também acessar o Toninho no Instagram, JR Toninho.